Glória a Deus! Ô, bênção! Hoje é dia de batismo, festa! Glória a Deus! Quem se batizou aí? Aí só os irmãos de cabelo molhado! Glória a Deus! Pode ser você, hein, irmão? Próximo, se você ainda não se batizou, desceu as águas, não se posicionou na sua fé, o Senhor te chama, isso, vem falar com a gente. Lá na tua célula, procura um líder, um irmão de coletinho, a gente pode te ajudar, a gente quer caminhar com você, a gente quer sim celebrar isso na tua vida. Antes da gente começar, né, a mensagem, tem alguns avisos aqui. O primeiro deles é para aqueles que querem crescer mais no Senhor, que tem entendido de Deus, que precisa ir mais profundo, que tem algo a mais para você crescer. E eu quero convidar você que está sentindo isso, está entendendo isso, essa inquietação para estar mais próximo de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, você precisa fazer alguma coisa e se posicionar. Por isso, nós estamos abrindo aqui agora as vagas, né, para matrícula do One College, do próximo semestre. Tem gente, tem aluno do One College aí? Aí, ó. O One College acontece quarta-feira e domingo, tá? Então você escolhe um dos dias, não são aulas, né? São ministrações que tem aqui. E é um tempo muito especial de você aprender a descobrir o teu dom, o teu talento, e você fluir, né, nesses dons e aprender mais o Senhor. A gente tem matérias, né, diversas, mas não é uma simples aula. É um tempo de ministrar e de crescimento. Então, se você tem entendido isso, você pode fazer a inscrição aqui, ó, através aqui, ó, do QR Code, que está aqui. Ou no final do culto, a gente também tem um stand lá atrás. Você pode ir lá. Fazer pergunta, talvez saber como é que faz, que dia, quando que você pode, quando você não pode. Mas tenho certeza que você não vai se arrepender, vai ser um tempo muito especial. Segundo aviso, tem universitário aí? Talvez você não seja universitário, mas você seja da faixa etária ali de 17 a 25 anos. Tem aí, de 17 a 25 anos. Aí. Ó, agora em agosto, nós estamos indo para o nosso retiro. Glória a Deus. Inclusive, né, já quero fazer aqui o convite, final do culto tem feirinha, então você vai lá, come lá na feirinha e tal, já ajuda a galera, tá levantando dinheiro, recurso para ir no retiro, o pessoal tá trabalhando um monte para levantar o recurso, então você pode ir lá, é mais barato do que o lugar que você vai comer, e você ainda abençoa aqui, vai ser muito especial. Porém, eu preciso falar do retiro, a gente tem algumas vagas ainda, eu acho que são 100 vagas que a gente tem ainda do retiro, 300 já foram cobertas já, e falta um mês ainda pro retiro, então você tem que correr para fazer a tua inscrição. Agora dia 1º a gente muda o lote, tá bom? Então vai ficar um pouquinho mais caro. Então faz logo a tua inscrição, né? Não tem QR Code, acho que não tem aqui, mas você pode ir lá no Instagram do UPC, UPC Curitiba. Tem lá o link na bio, também tem no site aqui da PIB. Ó, o Instagram já tá aqui, ó. O pessoal é rápido. E aí você pode ir lá fazer a tua inscrição. Vai estar o pessoal do One Sound com a gente, ministrando. Vai estar o Ângelo Basso, vai estar pregando com a gente também. Então os preletores são fera aí, gente de Deus para falar. Aí os nossos corações estão... te estimular a fazer a tua inscrição logo, porque está para acabar aí também. Mais dois avisos. Tem viagem missionária. Eita, faz tempo que a gente não está vivendo isso. Talvez o Senhor está inquietando o teu coração também. Se quer saber um pouco mais, tem stand lá no final do culto. Então, pregura lá, viagem missionária. É Agudos do Sul, se eu não me engano. É isso, produção? Agudos do Sul, produção confirmou aqui no ponto. Então, ó, vai lá, vê como é que é e tal. Vai ser um tempo especial. E agora, cadê? Larissa tá aqui? Uma salva de palmas pra Larissa. Ih, olha lá. Tem fãs. A gente vai orar pela Larissa. A Larissa, ela tá indo pra Portugal. E ela entendeu um chamado de Deus. E ela tá indo com a família pra lá, né? Mas está entendendo que o propósito é maior do que simplesmente uma mudança com a sua família. Ela está entendendo que essa é a primeira das nações que o Senhor está levando ela. E nós, como igreja, temos o privilégio de sustentar em oração, crendo, né, no chamado do Senhor para a tua vida. Você tem 18 anos, tão novinha, mas já entendendo isso. E a gente quer orar com você, né, comissionar você, te enviar para isso. Se você concorda comigo, estende a tua mão para cá. Isso, estende assim, ó. É um sinal que a gente faz. Mas é a nossa oração para sustentar os nossos. E assim a igreja do Senhor cresce. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pela vida da Larissa, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor já fez na vida dela, aqui em Curitiba, aqui na PIB. Mas o Senhor a leva para uma nova estação, Jesus. Nós queremos pedir, Pai, Usa a tua filha, Deus. Pai, que nesse país ali ela possa brilhar a tua luz, Deus. Pai, ali ela possa manifestar o teu poder, a tua glória, Jesus. E viver intensamente, Deus, o que o Senhor tem para a vida dela ali. Pai, que ela seja um bom instrumento nas tuas mãos, Pai. Bem afinado. Que responda perfeitamente às mãos do maior instrumentista do mundo, Pai. E que esse som alcance muitas vidas. Usa a vida da tua filha. Abençoa, Deus, a família como um todo, Pai. E que esse possa ser um tempo da bênção do Senhor sobre eles, Pai. Usa a tua filha, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aí, hein? Glória a Deus. Pegue sua Bíblia agora aí no seu lugar. Abre ela no livro de Hebreus. Hebreus 11. Se você já é evangélico há mais tempo, você já sabe o que diz esse texto. São os heróis da fé. Deixa abrido aí. Não corrige, senão pioreia. Deixa aí. Eu quero, né, compartilhar com vocês esse texto e falar de algo que o Senhor tem ministrado muito forte no meu coração. Mas para isso eu preciso confessar algumas coisas aqui. Uma delas é que eu, como vários aqui, né, eu nasci no século passado. E aí a gente vive certas coisas quando a gente, né, tem um pouco mais de experiência na vida. É, sou experiente, gente. Eu vivi ali em 99 para 2000, aconteceu um negócio chamado bug do milênio, você lembra disso? Só os mais experientes fazendo assim. Você viu a galera falando assim, bug do milênio? O que, que é isso? Bug do milênio. O que ia acontecer? O mundo ia passar uma mudança muito grande. De 99 para 2000 ia ter uma mudança, porque aquilo que os códigos, né, nos computadores estavam escritos que era 99 ia passar para 00, e isso podia parar as máquinas do mundo, e voos poderiam ser cancelados. E a gente não sabia o que ia acontecer de 99, na passagem do dia 31 de 99 para o dia 1º de janeiro de 2000. Nós vivemos isso. O bug do milênio, né? A gente navegava na net nessa época, né? A gente mexia no ICQ, né? Fazia quando chegava a mensagem, né? Eu ficava lá no chat da UOL. Eu tava no chat da UOL, clique jogos. E aí a gente ficava muito ali na net. Muito ali na net, navegando na net, navegando na net. E eu e meu irmão, a gente tinha isso assim, a gente era, né? Nós éramos ali e tal, ficava mandando e-mail para os amigos e tal. Navegava altos na net. E aí, um dia meu pai olhou aquilo e falou assim, vocês estão muito piada de prédio. Vou fazer uma coisa com vocês. Eu vou levar vocês para acampar. Eu olhei para ele e falei, uai. Mata. Aí, ele falou assim, não, então faz o seguinte, arruma a mochila de vocês, pequenininha. Coloca tudo ali que é de essencial lá dentro. E nós vamos pegar a estrada. Ele arranjou um camping dentro de uma fazenda. E tal. Ele falou, não, eu vou arranjar uma barraca. A gente vai dormir na barraca e tal. Eu falei, ó, pai, pode deixar. Tamo junto. Aí fui lá, arrumei minha mochila. Botei só o essencialzinho. Pá, arrumei a mochila assim. Mal sabia que eu tava me preparando pro top. Apenas legendários, entendeu? Aí, arrumei aquilo ali e tal, não sei o quê. Ajustei, meu irmão também arrumou a mochilinha dele, meu pai tinha uma Elba. Acho que isso entregou mais a minha idade do que as outras histórias anteriores. Tem gente pensando, Elba? O que é Elba? Elba é um carro top, um bólido. É um Uno perua. Ah. E aí, meu pai chegou, não, vai lá. Quando a gente chegou no carro, eu, meu irmão, de mochilinha, o porta-mala da Elba lotado de coisa. Sério, de verdade, tinha muita coisa. Muita coisa. Eu vou repetir para vocês. Muita coisa. E eu e meu irmão com a mochilinha, não tinha onde caber a mochilinha. Falei, pai, o que está acontecendo aqui? Cara, tinha tanta coisa. Eu juro para vocês, não estou exagerando. Tinha um micro-ondas. É verdade. Falei, pai, por que tem secador? A gente não vai para a selva. E ele falou, não, filho, aqui, tua madrasta ali e tal, não sei o quê. Aí eu falei, gente, mas tem a mochila, nossa mochila, vamos como? Amarra em cima da Elba, o que, que a gente faz? E ele falou, não sei e tal, daí fizemos uma reunião de família ali e tal, não sei o quê. Conseguimos tirar o micro-ondas. Tiramos o micro-ondas. Porque simplesmente não cabe. Não cabe. Para caber as nossas mochilas, tinha que tirar coisa. Tá, Abdá, mas por que, que você está contando essa história? Porque o Senhor tem ministrado na minha vida que eu tenho sonhado em viver coisas novas com o Senhor. O Senhor tem ministrado coisas no meu coração que Ele quer que eu viva. Porém, a gente vai olhar para a minha vida e eu vi que tem coisas que não cabem. Tem muita coisa lá dentro. Talvez a minha vida seja como aquela Elba do meu pai. Lotada, cheia de coisa. E aí, a gente pede, Senhor, me dá um tempo novo, me dá coisas novas, Pai, eu quero viver o novo do Senhor. E o Senhor olha para a gente e fala assim, filho, só que não cabe. Tem muita coisa aí dentro. Tem relacionamentos que estão aí que precisam sair. Existem pessoas que estão aí que têm que sair. Existem formas de viver que estão aí que precisam sair. Existem coisas que você carrega até hoje que têm que sair. Para eu fazer, para eu te dar mais, para eu colocar coisas novas, tem que sair coisa. Não cabe. Não cabe. E hoje eu queria falar isso com você. Eu queria, junto com você, estudar a história de Moisés. E entender que existem certas coisas que precisam sair. Quando nós vamos falar sobre as práticas espirituais, sobre as disciplinas espirituais, oração, jejum, leitura da palavra, comunhão aqui na igreja, o serviço, todas essas disciplinas espirituais, a gente pensa que é para a gente ser mais cheio, mas a verdade é que essas disciplinas espirituais, elas são feitas para que a gente se esvazie de nós, a gente abra espaço porque não cabe. E ali se encaiba mais do Espírito Santo, ali ele possa ser pleno dentro de nós. Quem aqui quer ser pleno do Espírito Santo? Amém? Então pega a sua Bíblia aí, vamos ler Hebreus 11, mas lá no versículo 24, a Bíblia diz assim, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Feche os teus olhos no seu lugar. Jesus, mais uma vez nós abrimos a tua palavra. E eu peço, Pai, que essa palavra gere frutos nos nossos corações, Pai. Que o Senhor fale aqui, Deus. Me cala, Deus, para que apenas o Senhor fale. Mas nós queremos, Pai, abrir mão daquilo que não te agrada. Para que a gente possa viver tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas. Faz assim, Deus, é o que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Sou inseguro, gente. Me ajuda aqui. Esse é um texto que vai falar sobre Moisés. Esse texto está no Novo Testamento, mas ele vai relacionar diretamente ao Antigo Testamento. Você conhece a história de Moisés? Ele, quando bebê, os seus pais, para salvar a sua vida, colocam num cesto que até hoje é chamado de Moisés. E o lançam no rio. Porque se eles permanecessem com aquela criança deveria ser morta pela lei daquele tempo. Então, a filha do faraó pega aquela criança, encontra ela no rio e a toma para criar. Ele, um hebreu, vivendo no palácio. Ele, filho, como um filho da filha do faraó. E assim ele cresce. E essa história, ela narra a história de um homem que nasce para ser como um rei no seu tempo. Ele estava na linha de sucessão. Ele poderia talvez não se tornar um rei, mas ele era da família real. Ele tinha os ensinamentos para ser um líder, ele estava sendo preparado para isso. Mas ele entende a sua origem. Ele como um homem do povo de Deus, do povo hebreu. Então ele se vê num mundo, mas ele entende que a origem dele é outra. Então ele abre mão de certas coisas. E esse texto está mostrando para nós algumas coisas que Moisés abriu mão nesse processo, para que ele pudesse viver tudo que a gente sabe que ele viveu depois. E eu quero com você aqui estudar algumas dessas coisas que Moisés abriu mão, mas é o que eu entendo que eu e você precisamos abrir mão também nas nossas vidas. Primeira coisa que Moisés abriu mão está lá no versículo 24. A Bíblia diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó. A primeira coisa que Moisés deixa para trás, que Moisés abre mão, é de ser neto do rei. Ele podia ser um playboy do seu tempo. Ele podia assim falar: olha, eu sou aqui sangue azul. Ele poderia sim. Mas a Bíblia fala que ele abriu mão disso. Ele abre mão. Ele abre mão do poder e da honra do seu tempo, para viver o que Deus tinha para a vida dele. Eu entendo que nas nossas vidas é da mesma forma. Nós devemos estar dispostos a abrir mão do poder. E a gente gosta do poder. A gente ama o poder. Talvez você pense assim: não, pastor, não é bem isso. É verdade. Aqui na igreja nós temos o privilégio de estimular as pessoas a viver os dons. Tem o college, dentro das células. Quem aqui está em célula? Levanta a mão. Quem aqui não tem célula? Levanta a mão. Quem não quis levantar a mão também, o problema é teu. Cada um com a sua. Mas assim, é interessante que tem, a gente está aqui já nesse processo já faz um bom tempo. E sabe, existe às vezes, um negócio que acontece, que o cara é membro da célula, o cara se batiza, o cara tal, faz o discipulado e tudo mais, vai crescendo. Aí você chega para ele e fala assim: irmão, eu vi um potencial de Deus na sua vida. Eu consigo ver o dom de Deus em você. O que você acha de eu te preparar para você ser um líder? Ele:
líder?
Eu queria que você fosse um líder.
Líder.
Aí de repente ele coloca:
eu sou o líder.
É interessante, porque às vezes as pessoas: não, calma,
eu sou o líder.
E aí ele vira o líder. Às vezes ele nem é líder ainda, mas ele já coloca lá na bio do Instagram: líder. Ele bota uma camiseta escrito: me respeite,
eu sou o líder.
E aí a gente gosta desse título. A gente gosta. Muitas vezes a gente gosta do poder que isso traz. Aí de repente ele está falando assim: peraí, sai o rolê depois do culto.
O que vocês vão pedir? Eu sou líder de vocês, eu posso ajudar.
Você vai comprar um carro?
Vamos orar antes.
Começa a passar do ponto. Sabe? Às vezes o cara lá, ele é administrador do grupo do WhatsApp. Aí você fala assim: ô mano, me coloca lá de administrador só para eu colocar uma galera no grupo.
Me passa os contatos.
Não, mano, só me coloca de ADM.
Eu sou ADM.
A esfera de poder dele é ADM do grupo da família do WhatsApp. Já dá aquela subida já, né? A gente gosta do poder. A gente gosta. A gente gosta do controle das coisas. A gente fica desesperado quando perde o controle. Agora nas férias, a gente foi para Gramado. Fomos de carro para Gramado. 11 horas dentro do carro. Com as duas crianças. Biscoito de polvilho, suco del vale no teto. Tremendo. E a gente dirigindo, e eu dirigindo assim, tal. Não sei, quem que dirige constante? Dirige sempre aí, levanta a mão. Eu faço IBGE mesmo quando prego, é assim mesmo. E aí, cara, quem dirige sempre tá, vai me entender. E eu tava dirigindo, tanto assim, eu cansado, tá, de repente eu dei uma canseira assim, e falei: amor, tô meio cansado, você quer tocar? Ela: não, beleza. Encostei o carro. Ela foi ali pro guia, eu fui pro lado. Só que é o seguinte, o que eu deveria fazer? Deitar o banco e dormir, né? Quem disse que eu conseguia? Eu ficava eu freando assim. Eu falava, você está vendo o carro? Você está vendo? Ela falou, eu estou vendo, deixa eu dirigir. Eu falei, não, mas vai mais devagar. Depois, não, amor, você pode ir mais rápido, pode ir mais rápido. Amor, você vai pegar esse caminho, ela gosta de dirigir por aqui. Eu falei, mas o outro caminho é mais rápido. Ela falou, homem, sossegue. Me deixe.
Sabe? Muitas vezes a gente acredita que a gente entrega a nossa vida para Jesus como se a gente estivesse dando a chave do nosso carro para ele, falando, ó, guia, toma conta. Só que a gente senta do lado. Jesus, vai mais devagar. Jesus, você está vendo? Jesus, esse é o caminho mesmo? Ei, ei, ei. Abre mão do controle e do poder. Deixa ele guiar. Ele sabe o caminho melhor que você. Ele sabe a velocidade que tem que ir melhor do que você e eu. Ele sabe. Ele está vendo muito mais do que você e eu. A gente gosta do controle, mas a gente tem que abrir mão dele. Moisés, abre mão do poder. Nós também devemos abrir mão de correr atrás do poder. Eu não estou falando que o Senhor não vai nos colocar em lugares onde a gente tenha grande influência. Mas isso não pode tomar o nosso coração. Não pode tomar o nosso coração. Eu acredito que o povo de Deus vai sentar em cadeiras, ter cargos, mas não vai ser isso que vai ser a nossa glória. A nossa glória está no céu. Glória a Deus por esse glória a Deus. Moisés abre mão do poder. Mas ele abre mão também da honra. A honra de ser o neto, ou estar na linha de sucessão. E a gente também gosta de ser honrado. Nós amamos ser honrado. A gente gosta dos aplausos. A gente ama os aplausos. A gente sempre tem um feedback assim, né? Desce depois que prega, pergunta, e aí, como é que foi? Foi bem? Foi bem? Foi bênção? Foi bênção? Me diz como é que foi. Sabe, a gente gosta da honra. Quero te dizer uma coisa, a honra desse mundo é muito pequena, querido. É muito pequena. Os aplausos desse mundo, eles mudam de direção rapidamente. A mesma multidão que seguia Jesus, que viu os milagres, que aplaudia ele, que ia atrás, foi a multidão que gritou para crucificar, que escolheu Barrabás. A multidão vai para um lado, vai para o outro. A multidão é manipulada. Os aplausos desse mundo, querido, eles são muito pequenos. Mas a gente corre atrás dos aplausos desse mundo. A gente corre atrás dos likes. A gente vira caça-like. Ah, eu vou enviar um negócio aqui para o Rio Grande do Sul, vou postar uma fotinha. Não, eu vou... E a gente começa a fazer as coisas pela honra e pelo aplauso que esse mundo pode dar para a gente. Querido, a gente não está aqui para agradar esse mundo. Abre mão disso. Não cabe mais. Não cabe mais. Não dá. Não dá para essas coisas estarem no mesmo lugar. Não tem como. Moisés abriu mão disso. Eu quero te dizer, você também precisa abrir mão. Eu também preciso abrir mão. Abre mão do controle, abre mão da honra desse tempo. O Senhor tem mais para as nossas vidas. Amém? Existe uma segunda coisa que Moisés abriu mão. Ele está no próximo versículo, no versículo 25. Ele diz assim, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Segunda coisa que Moisés deixou para trás foram os prazeres do pecado. E sabe... Eu preciso te falar uma coisa. O pecado, às vezes a gente pensa que o pecado, ele vai se apresentar para a gente como se ele fosse uma, sei lá, a morte, assim, sabe? Com um capuz preto, um negócio assim, um tridente, assim, vai, peca, peca, vai, peca. Não. O pecado é bonito. É. O pecado é cheiroso. Pecado, ele é palatável, é verdade,
Existe o prazer no pecado. Isso é verdade. Isso é real. Mas sabe? É isso que a gente tem que estar esperto. A gente começa a amar esses prazeres. E sabe, essa é uma palavra para quem está começando na fé, mas ela também é uma palavra que precisa ser dita para aqueles que estão há mais tempo na fé também. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se acostuma com alguns pecados. Sabe como é que isso acontece? Vou te explicar. Um dia, eu, a Thay, a Bia, a gente estava passeando, fomos passear na Casa China. Passei na Casa China. É um bom lugar para passear. Sempre sai de lá com um saleiro novo, com alguma coisinha, um pote. Caixa organizadora, tá sempre em promoção. E aí a gente tava dando uma volta na Casa China. Aí a Bia encontrou um caderno. Falou, pai, posso levar esse caderno para eu desenhar e tal, não sei o quê. Eu achei que era inofensivo. Falei, filha, quer um caderno? Não, eu quero um caderno e tal, tinha um bonequinho ali na frente, não sei o quê. Aí vi o preço do caderno, cabia no orçamento, falei, tá bom, filha, pode levar o caderno. Mal sabia eu, inocente. Segunda página do caderno, uma folha de adesivos. Uma criança de 4 anos com uma folha de adesivos. Ah, só quem tem filho, sobrinho em casa sabe o que eu estou falando. Ela pegou, estava dentro do carro, pegou o caderno dela, abriu a folha e colou 2 adesivos no vidro do carro. Lá de dentro. Falei, filha, o que, que você fez? Ah, pai, eu queria deixar mais bonitinho o meu lado aqui e tal, não sei o quê. Falei, filha, por que, que você fez isso? Não, pai, não, não sei o quê. Não, filha, dei uma bronca nela. Falei, filha, que é isso? Aí vai vender o carro, não sei o quê. Fiz todo o negócio, criança de 4 anos ficou assim. Entendeu nada? Aí, cheguei, não, filha, vamos resolver. Cheguei em casa, peguei, abri a porta. Peguei com a unha assim, comecei. Quando eu fui puxar, saiu um insulfilme. Assim. Eu falei, ai, cara. Aí o que, que eu fiz? Colei de volta. Coloca pra cima de novo. Sabe o que aconteceu? Tinha 2 adesivos. Hoje tem 40. Você vê um Ford Ka com os adesivos assim, ó, do lado direito, é o meu. Tudo pra dentro, você não vê nada lá de fora. Eu lutei no começo. Mas chegou uma hora que eu vi que ia dar muito trabalho. Aí eu deixei. Tem pecados que você lutou no começo. Mas você viu que ia dar muito trabalho, né? E tá lá até hoje. O prazer do pecado toma conta das nossas vidas e a gente nem percebe. A gente trata como normal uma sexualidade perdida. A gente trata como normal a mentira nas nossas vidas. A gente trata como normal o maltratar as pessoas ao nosso redor. A gente trata como normal coisas que não são normais. Está na hora de abrir mão do prazer do pecado. Moisés precisou abrir mão disso. Não cabia mais do Senhor com esse sentimento lá dentro. Não cabia mais do Senhor com tudo isso ali. Não dá. Não cabe mais. Isso tem que sair. Tira com isso o filme mesmo. Vai. Não vale a pena. Existe uma última coisa que Moisés abriu mão. E eu quero convidar você a ficar de pé no teu lugar já. Para parecer que está acabando. Essa hora que o tecladista está vindo correndo ali, ó. Brincadeira. Final desse texto, versículo 26. A Bíblia vai dizer, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Falando de Moisés, gente. Lá no Antigo Testamento. Mas por amor ao Cristo que viria. Ele considerou a sua desonra uma riqueza maior que os tesouros do Egito. Moisés abre mão dos tesouros desse tempo. E sabe, a palavra tesouro, ela é mais profunda do que você imagina. Sabe, eu quando era criança, eu gostava muito de assistir Sessão da Tarde. Vários filmes. Os Três Ninjas, Lagoa Azul. Tinha... Qual outro que tinha mesmo? Ah, tinha vários, tá lembrando de um monte aí. E aí, repetia várias vezes. Mas tinha um filme que eu gostava muito, chamado O Riquinho. Era o Macaulay Culkin, ele fazia, o personagem dele era o menino mais rico do mundo. Uma família bilionária. E ele tinha uma vida muito legal, ele tinha um brinquedo na casa dele que chamava-se Lança-Criança. Que jogava a criança pra cima e caía num colchãozão, assim. Falava, nossa, que massa, ele brincava de pega-pega com um quadriciclo com os amigos, assim, na gramado. Falava, nossa, que massa. Ele tinha um McDonald's dentro da casa. Uau. E era magro. Cara, eu achava muito legal aquele filme, eu gostava e tal de ver. Mas era interessante porque aquela era retratada como a família mais rica do mundo. E tudo que eles tinham. Só que na história daquele filme, existe um cara malvado que quer roubar tudo. E ele descobre que dentro da casa deles tem um cofre onde estão todos os tesouros da família mais rica do mundo. E é legal porque tá numa montanha que eles escondem e tal. E para acessar aquele cofre, tem várias senhas, várias formas de entrar e tudo mais. E esse homem entra com uma arma na propriedade. Ele trabalhava para eles e tudo mais. E eles fazem todo o rolê. Ele fala assim, não, eu quero entrar nesse cofre. E de repente, quando eles entram no cofre, quem já assistiu esse filme, vai lembrar que dentro do cofre, sabe o que tinha? O primeiro carrinho de bebê, os sapatinhos do filho, uma sanfona, um acordeon, tinha um monte de coisa assim. Daí o cara olha e fala assim, que é isso aqui? Daí o pai da família fala, esses são os nossos maiores tesouros. Ele fala, mas cadê os dólares, cadê o ouro? Ele fala assim, isso aí está no banco. Tesouro tem a ver com valor. E aqui a minha questão é, aonde estão os nossos tesouros? Aonde estão os nossos tesouros? A Bíblia fala que aonde está o nosso tesouro, ali também vai estar o nosso coração. E a Bíblia fala que tem dois lugares que a gente pode guardar os nossos tesouros. A gente pode guardar os nossos tesouros aqui nessa terra. Mas ele vai dizer, nessa terra, a traça e a ferrugem vão corroer. O ladrão pode roubar. E Jesus vai falar, coloquem, armazenem os tesouros de vocês lá no céu. Não tem mais espaço para os tesouros dessa terra. Mais uma vez, o Senhor pode até trazer coisas a nós, mas essas coisas não são tesouros para nós. Nós não seguramos as coisas fortes. Nós podemos até ter as coisas, mas nós as seguramos com mãos leves. Ao que o Senhor peça que vá. Ao que o Senhor dá, a gente recebe. Mas os nossos tesouros reais, eles não estão nessa terra. Eles estão no céu. Não sei se você sabe, mas eu sou pai. Eu escondo isso das pessoas, eu não conto para ninguém. E eu me preocupo com os meus filhos. Eu me preocupo com os meus filhos. Eu me preocupo quem eles vão ser. Mas sabe, hoje, vou contar um segredo para vocês. Eu esqueci minha roupa do batismo, minha bermudinha. E no intervalo dos cultos eu tive que ir para casa para buscar minha bermudinha. A Bia falou, pai, posso ir com você? Eu falei, pode, filha. A gente entrou no carro rapidinho e fomos. E a gente foi conversando no carro. Minha filha, Bia, de 6 anos, chegou para mim e falou assim, pai, um dia você vai me batizar? Eu dirigindo comecei a chorar assim. Eu estou plantando um tesouro no céu para minha filha. Não sei qual vai ser a profissão dela. Eu sei que a eternidade dela vai ser com Jesus. O Senhor nos chama a plantar tesouros no céu, não nessa terra. A tocar na eternidade das pessoas e não simplesmente no tempo presente. O Senhor nos chama a tocar, sim, em coisas eternas. A investir em coisas eternas. A debruçar o nosso tempo, as nossas sementes, o dinheiro, tudo que a gente tem nas coisas eternas. Não tem mais espaço para as coisas desse mundo. Quer viver coisas novas com o Senhor? Tem coisas que tem que sair. Feche os teus olhos no seu lugar. O Senhor nos chama a uma vida de abnegação, algumas coisas. Existe muita coisa boa na presença do Senhor. Tem muito prazer na presença de Deus. Mas sabe, a gente precisa viver tudo isso, mas entender que as coisas dessa terra, os prazeres desse mundo, as honras, o controle, o poder, os tesouros desse mundo não são para nós. Talvez a nossa Elba está lotada. Está cheia de coisa ali que tem que sair para viver o novo de Deus. O Senhor diz que não dá para colocar vinho novo em odre velho. Não dá para colocar um remendo novo, um pedaço de pano novo e uma roupa velha. O Senhor quer fazer coisas novas, mas tem coisa velha que tem que sair. Existe um tesouro de grande valor. Existe um tesouro de grande valor. A Bíblia fala que quando um homem estava andando num campo, encontra um tesouro. Ele encontra um tesouro que vale mais do que a própria vida dele, que vale mais do que tudo que ele construiu. Ele esconde aquele tesouro naquela terra, volta para casa, vende tudo que ele tem, tudo que ele construiu para comprar aquele terreno, pois naquele terreno há um tesouro de grande valor. Uma vida com o Senhor precisa ser entregue por completo, abrir mão de tudo, de tudo. Hoje, o Senhor nos chama a abrir mão de certas coisas. O Senhor está falando com você que tem coisas que precisam mudar. Se o Senhor está falando com você, onde você está? Sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você hoje. Se tem entregas que você precisa fazer, saia do seu lugar e vem aqui, a banda pode subir. Nós queremos orar pela tua vida, orar por você. Colocar cada uma dessas entregas diante do Senhor. Apresentar tudo isso diante dEle. Venha, se o Senhor falou com você, saia do seu lugar e venha aqui. Se você está na galeria, venha. Agora, se você ficou no seu lugar, feche os seus olhos e ore. Ore para dentro. Venha, 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 saia do seu lugar e venha aqui. Nós queremos orar pela tua vida. Se o Senhor falou com você que tem entregas que você tem que fazer, tem relacionamentos que você tem que entregar, formas de viver, saia do seu lugar e venha aqui. Apenas se o Senhor falou. Se coloque na presença dEle. Se coloque na presença dEle. Não interessa o que vão pensar. Não importa. Como um passo de fé, tem coisas que tem que sair. Tem coisas que precisam sair daí de dentro. Nós vamos esperar você. Venha, venha. Se quer se ajoelhar, se ajoelha. Se quer ficar de pé, fica. Existem coisas que têm que sair. Enquanto esse pessoal está aqui na frente, eu vou convidar todos a fecharem os olhos no seu lugar. Todos fechem os olhos. Temos alguns intercessores que estão aqui. Mas talvez você veio para esse culto e você se viu longe de Deus. você se viu longe dele. Você veio falando de pecado, de poder, de muita coisa aqui, mas isso não faz parte da tua vida. Talvez Deus não faça parte de você. Você nunca se interessou. A existência dele talvez esteja um pouco confusa para você, mas eu preciso te dizer uma coisa: Deus existe. É verdade, ele existe. Ele não é uma história, uma lenda, não, ele é de verdade. A oração, ela funciona, a gente fala com ele, ele responde, é verdade. Dá para ouvir a voz dele, é verdade. E talvez você não acredite nisso, mas eu vivo isso diariamente, você está cercado de pessoas que vivem isso também. Quem é que escuta a voz de Deus? Amém? O Senhor é real. O Senhor tem uma vida abundante para você. Uma vida com propósito. Eu pedi para que todos fechem os olhos, porque eu não quero constranger ninguém, mas eu preciso te dar uma oportunidade. Talvez você não vive uma vida com Jesus, mas hoje existe um chamado para que a gente viva essa vida com o Senhor. Se você deseja entregar a tua vida para Jesus e começar esse caminho com Ele, eu quero convidar você a levantar uma das tuas mãos, porque eu quero orar por você. Se o Senhor falou com você, se tem alguém aqui hoje que deseja entregar a vida a Jesus, levanta a mão bem alto, eu quero te reconhecer e orar pela tua vida. Deus te abençoe, filha. Tem mais alguém? Levanta a mão, eu quero orar por você. Eu quero te conhecer, eu quero te dar um abraço. Eu quero orar pela tua vida. Tem mais alguém? Deus te abençoe, filha. Tem mais alguém? Deus te abençoe lá atrás. Tem mais? Se o Senhor está falando com você, não perca tempo, levanta a mão. É uma oração, e é o que pode mudar a tua vida para sempre. Tem mais alguém que deseja entregar a vida para Jesus, talvez na galeria? Deus abençoe lá em cima, lá atrás da galeria. Tem mais alguém? Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto. Glória a Deus, uma salva de palmas a Jesus. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu quero fazer um outro convite. Como eu falei, eu quero orar por você e eu quero te abraçar. Então eu vou descer aqui, mas eu quero te conhecer, eu quero te dar esse abraço. Então eu vou pedir para você sair do lugar e vir aqui. Mas não precisa subir aqui em cima, eu venho aqui embaixo. Aqui mesmo, aqui nessa rodinha aqui. Então sai do teu lugar e vem aqui, porque eu quero te dar um abraço. Então venha, eu vou descer. E agora eu quero que você desça também. E se você não levantou a mão e quer descer, pode vir também. E a gente vai cantar uma música.